Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Pedi à senhora deputada Patrícia Fonseca se me podia ouvir. Senhor deputado, senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a audiência à plataforma Sociedade de Animais, o Clube Português de Canicultura e o Clube Português de Felinicultura. Temos aqui connosco o Sr. Engenheiro António Paulo Soares, Presidente da Plataforma da Sociedade de Animais, o Sr. Professor João Noronha, Presidente do Clube Português de Felinicultura, está lá, o Sr. Dr. Vítor Veiga, Departamento Jurídico do Clube Português de Canicultura, está aqui, lá direito, e o Dr. Luís Varela, do Departamento Jurídico Português de Canicultura, também. Agradeço a vossa presença e, naturalmente, espero e desejo que esta audiência seja produtiva e que tenha bons resultados para as partes, quer para a Comissão de Agricultura e Mar, quer para a plataforma Sociedade de Animais. E então, como nós vamos organizar esta audiência, terá inicialmente... Diga. Sr. Deputado, eu não sei, eu estou... A senhora tem estado... Já pode que a senhora já está bem no uso da palavra. Faz favor de dizer.
Sr. Presidente, só era uma interpelação à mesa, quer dizer, não é bem sobre a condução dos trabalhos, mas pela minha estranheza, nós estamos aqui numa audiência no âmbito de um projeto de lei do PAN e o Sr. Deputado do André Silva não está, e a minha pergunta é se o Sr. Deputado comunicou alguma coisa, porque é no mínimo estranho nós estarmos a fazer uma audiência sobre um projeto de lei que ele próprio apresentou e ele não está a ouvir as pessoas que pediram para ser ouvidas no âmbito do projeto de lei dele.
Eu ia chegar a esse momento quando, a senhora deputada não me leva mal, mas eu ia chegar a esse momento, estava a fazer a apresentação e quando chegasse aos procedimentos que íamos observar no decorrer da audiência, naturalmente iríamos chegar à conclusão que o senhor deputado do PAN não estava e tínhamos que... Como o senhor doutor está a tentar, o senhor assessor está a tentar contactá-lo, porque o senhor deputado do PAN, como todas as deputadas e deputados, recebe a hora de trabalho, não é? E naturalmente, eu agradeço a sua atenção, o seu alerta, mas ele tem que saber também, naturalmente, das suas obrigações, não é? Porque se nós estamos aqui, nós vamos ter que avançar. Concorda comigo, não? Esse senhor não se vão agora embora só como está cá o deputado de PAN. Mas já agora, se me permite, então estamos aqui a trocar comunicação e informações. Só um bocadinho. Está a chegar, senhora doutora Patrícia, está a chegar o seu deputado. Substituir o Sr. Deputado de PAN, não é? Senhoras e senhores deputados, senhora deputada Patrícia Fonseca, senhora deputada, depois do alerta que nós agradecemos que nos fez sobre a ausência do Sr. Deputado PAN, estava eu a dizer que depois do alerta que nos fez relativamente à ausência do Sr. Deputado PAN, os serviços, através aqui do Sr. Assessor, fizeram um contacto diretamente com o Sr. Deputado. O Sr. Deputado, naturalmente, não está próximo, e como não está próximo, não pode estar presente nesta audiência. O Sr. Assessor fez-lhe sentir que seria importante que estivesse aqui alguém, mesmo que fosse técnico, para assistir à audiência. Ao técnico, pudeste assistir, pudeste, como estão aqui os técnicos dos outros assessores. Os assessores, como estão aqui dos outros partidos, se puderem assistir, podem assistir. E ele ia promover a diligência nesse sentido, e se vierem, vêm, se não vierem, não vêm. E então vamos avançar com a audiência. E eu podia era que eu do lado do CDS as coisas se acalmassem um bocadinho, que eu não consigo conduzir os trabalhos. Mas o vosso assessor está, estamos aí em conversas permanentes. Os assegos à parte são permitidos, desde que não interrompam o normal funcionamento dos trabalhos. Estamos de acordo, inteiramente de acordo consigo. Agora, o que eu quero dizer, então, é que vamos iniciar os trabalhos desta audiência e eu ia informar no seguinte, como é que vai funcionar a audiência. Os senhores terão 10 minutos para fazer uma apresentação inicial, depois cada grupo terá 5 minutos para fazer perguntas queiram fazer ou comentários à vossa intervenção e depois terão outros 10 minutos na parte final para responder às perguntas e aos comentários. E sendo assim, eu vou dar a palavra ao Sr. Engenheiro António Paulo Soares, que faz favor de usar a palavra e muito obrigado por terem vindo, mais uma vez.
Muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente, por uma resposta tão pronta ao pedido da audiência da plataforma Sociedade de Animais, do Clube Português de Canicultura, do Clube Português de Felinicultura, e de outras entidades que a plataforma representa. De facto, o documento que temos aqui em mão, que é um texto de substituição de um documento que foi aprovado por generalidade no plenário, é um documento que lida e condiciona e pretende legislar de uma maneira muito direta as duas entidades aqui representadas, com o Clube Português de Canicultura e o Clube Português de Felinicultura. É um documento que, entre outras abrangências, abrange diretamente a venda de animais domésticos e tenta estipular regulamentos, regras e leis para a criação e, como tal, achámos que seria de todo importante a análise por parte destas entidades daquilo que se apresenta aqui por parte do Partido PAN. E, nomeadamente, queremos nos congratular com a apresentação do texto de substituição que foi efetuado há poucos dias, uma vez que o texto inicial era, de facto, um texto muito desenquadrado do que é a realidade destas atividades, do que é a realidade destes setores, e seria um texto de muito difícil enquadramento no dia-a-dia do que é a criação de animais de companhia. Como tal, nós sugeríamos ao Sr. Presidente, os serviços jurídicos do Clube Português de Canicultura, em parceria com a Plataforma Sociedade de Animais, com o Clube Português de Felinicultura e também a Associação Portuguesa de Falcoaria, que não pôde estar presente, redigimos um documento onde apresentamos algumas alterações ao projeto de lei. Não queremos de todo estar aqui a questionar a validade do mesmo, porque o mesmo é-nos querido e achamos que é importante. Qualquer das formas, há uma série de alíneas, há uma série de artigos que achamos que é importante fazer aqui algumas alterações e que propomos à Comissão que possam analisar connosco as alterações propostas. Nós temos aqui 10 cópias, não tínhamos ideia que estaria tanta gente presente. Temos 10 cópias do documento da falcoaria e do documento elaborado pelo Clube Português de Canicultura em parceria com o Clube Português de Felinicultura, que analisa ponto a ponto aquilo que nós pensamos que deveria ser alterado para que este projeto de lei possa ter uma adequabilidade com a realidade. Não sei se o Sr. Presidente permitiria que, em vez de termos 10 minutos, se calhar passaríamos a palavra ao Departamento Jurídico do CPC e que, distribuindo pelos o Dr. Vítor Veiga.
Sr. Vítor Veiga tem a palavra, faz favor.
Mas seria possível distribuir o documento?
Apresento os meus cumprimentos aos senhores deputados. Agradecemos o facto de nos terem recebido para, enfim, para ouvirem os nossos comentários e, portanto, e ponderarem neles, se lhes acharem algum mérito. Elaborámos um documento que aprecia a proposta de alteração e a proposta de, enfim, do partido PAN, sendo que, enfim, no preâmbulo ou na introdução que fizemos, reconhecemos mérito em algumas medidas, em algumas intenções de implementar, especialmente alguma moralização no comércio online, onde surge correntemente algum tipo de conflitualidade e algum tipo de, digamos, de vendas menos corretas, coisa que nos preocupa porque também, no fundo, sendo nós uma entidade que gera o livro de origens, interessa-nos que, basicamente, os cães e os gatos que estão inscritos no livro de origens sejam eles protegidos de uma concorrência desleal que muitas vezes aparece a coberto de serem de raça, mas não estão certificados, não têm nenhum documento que o prove. Efetivamente, é nessa área onde surge maior conflitualidade, maiores problemas. É certo que os consumidores precisam, por um lado, de proteção, também é certo que eles também têm que ter a responsabilidade de saber o que é que compram, a quem compram e em que circunstâncias compram. Nós debruçámos, basicamente, sobre alguns artigos, o artigo 1º, número 2, o artigo 2º, a linha A, e a linha AA, o artigo 53, a linha D, o artigo 56, o artigo 57, 1, 2 e 3, e depois o artigo 69, B e C, que não faz, digamos, parte de nenhuma novidade, enfim, de nenhuma proposta, porque já está no próprio decreto-lei que está em vigor, mas que, do nosso ponto de vista, aproveitando para mexer nele, convinha, eventualmente, melhorar alguma coisa que está menos correta. Bom, sobre as questões previstas, por exemplo, no artigo 2º, a linha A, que é uma definição que não vem, enfim, proposta a ser alterada pelo projeto do PAN, entendemos que seria bom que ele próprio refletisse aquilo que já existe noutro tipo de legislação em vigor, que é centrar o conceito de animal de companhia àquilo que é detido no lar e não de uma forma difusa que pode levantar questões para além do que é estritamente um animal de companhia. Efetivamente, no artigo 1 também tivemos o cuidado, embora não seja uma circunstância que nos diga respeito diretamente, que era acrescentar à frente daquilo que diz que, da exceção do estouro de lide, acrescentar também e as espécies de animais de pecuária. Parece-me também que esta melhoria podia, digamos, tirar alguma confusão do que é o, digamos, a pecuária e o que é o animal de companhia. Também na linha A, o conceito que aqui aparece proposto no projeto do PAN, dizendo que criação comercial de animais de companhia diz, a atividade consiste em possuir pelo menos uma fêmea reprodutora, da qual pelo menos uma das crias é cedida a título oneroso, nós entendemos que deve ser substituída por consiste em possuir uma ou mais fêmeas reprodutoras cujas crias sejam destinadas ao comércio. E porquê? Só se pode entender que há comércio se o ato comercial, enfim, for objetivamente ou subjetivamente comercial. Não se pode entender que a venda de um cachorro na vida de uma pessoa o transforma num comerciante de cães. Efetivamente, aliás, a Convenção Europeia até vai muito mais longe, porque coloca o tema de forma em que é preciso ser uma venda muito significativa. Bom, esse critério é o critério da Convenção, nada impede que os Estados-membros não sejam mais redutores, ainda assim o que é importante é determinar qual é a atividade e como é que ela se espelha. Quer dizer, ninguém pode, ao vender uma cadeira que lá tem em casa, ninguém pode passar a ser um comerciante. Ou a venda é feita por um particular a um comerciante ou a uma sociedade comercial, ou a sociedade comercial compra a um particular, ou o ato é objetivamente ou subjetivamente comercial. Não pode ser de outra forma. Logo, são as crias destinadas ao comércio é que estabelecem que aquilo é uma atividade comercial. Os senhores deputados depois apreciarão estas questões do ponto de vista jurídico, mas parece-me que seria de bom senso porque senão o que está proposto é tão redutor que coloca qualquer dos senhores, se um dia portivo, já não podendo ter o vosso cão de caça extremamente competente e que onde teve um imenso investimento nele em termos de treino. Um dia não pode ter o cão, precisa de se desfazer dele, como quem eventualmente se desfaz de uma outra coisa qualquer, embora hoje saibamos que a questão já não pode ser tratada como uma mera coisa, mas ainda assim é normal que o possa alienar. E não passa a ser um comerciante por isso. Portanto, é uma questão de equilíbrio e de cuidado. Depois, no artigo 53, aparece aqui numa exigência, num contexto de exigências que nós entendemos e compreendemos e até talvez sejamos apoiantes, por uma razão, porque de facto há que moralizar todo o tipo de anúncios online, onde as pessoas com facilidade podem ser induzidas em erro, podem ser enganadas, e de facto há aqui uma panóplia de requisitos que são desejáveis, que até protegem, de certa maneira, a nossa posição enquanto organização que detém o livro de origens e que certifica cães de raça pura, os quais só são puros se tiverem essa certificação. A linha D impõe também a colocação no anúncio do número de crias da ninhada. Não parece que isso tenha utilidade nem para o consumidor nem para ninguém, porque o que está em causa é o cachorro eventualmente que está a ser vendido e, portanto, acho que podia ser revogado. Os senhores também verão se isso tem ou não tem bom senso. Já no artigo 57, que é o local de venda dos animais, no número 1, a dado passo, fala-se proibida a venda de animais por transportadora. Nós entendemos que deve ser acrescentado entidade transportadora, porque a transportadora pode ser um conceito do contentor onde pode estar o cão e não a entidade que faz o transporte. Penso que o que queriam dizer com esta lei seria uma referência à entidade que transporta. No número 2, nós propomos uma redação diferente e no número 3 também, que tem a ver com o seguinte. Aquilo que parece que esta proposta pretende acautelar é uma venda em que a entidade vendedora vende como se fosse um vendedor ambulante, em que na prática não tem um local, não há um local físico em que ela possa ser referenciada. A tal história de a carrinha em movimento vendendo um cão nas bombas de gasolina, como é comum dizer-se. Efetivamente, há que destrinçar o que é o transporte de qualquer animal, com respeito pelas respectivas normas de transporte, e o transporte que tem a ver com uma forma artificial ou artificiosa de tentar não colocar o vendedor na posição de ser responsável. E por isso nós aqui colocamos uma diferenciação em que estabelece que o transporte de animal é uma coisa, o transporte em que está incluído o próprio sistema de venda é coisa diferente e assim pode e deve estar, digamos, se conseguirem, obviamente, pois na prática, controlar isso, enfim, nem sempre é fácil, seguramente. No número 3, a questão aí nem sequer se pode pôr. Qualquer importação de um canídeo ou de um felídeo de país terceiro, seja ele comunitário ou não, não pode estar dependente de restrições em que, embora tenha sido comprado online, porque as pessoas não se deslocam aos Estados Unidos para comprar um cão só para ver o cão, normalmente o exportador ou o vendedor ou o criador americano, ou seja, ou russo ou outro qualquer, envia muitas e variadas fotografias. O comprador sabe qual é o risco, como em qualquer risco de compra e venda, é de que as coisas possam não ser exatamente iguais. Mas isso é um problema, obviamente, da natureza judicial, não é outro. Sendo que a venda e o transporte, porque ninguém se vai deslocar para ir buscar o animal vem por um transporte que será de avião ou outro, que observará as regras dos transportes, e isto não pode ser, digamos, condicionado, sob pena de se bloquear completamente qualquer importação ou qualquer exportação de um animal. Portanto, este número 3 deve estar condicionado ao território nacional para efeitos, desde que se verifique que aquilo tem a ver com um sistema de venda e não com um sistema de mero transporte. O mero transporte, qualquer de nós, se quer ir ao Porto e entretanto chega ao Porto e decide que quer o seu cão ao pé de si, pode mandá-lo expedir pelos meios de transporte normais. Não pode ser impedido disso. E quem diz isso? De avião ou qualquer outra circunstância. Há aqui um artigo 56 que nós propomos por eliminação por uma razão simples. A questão do artigo 56 tem a ver com a questão dos... com a questão de países terceiros, digamos, a importação de um animal que venha de um país que não tenha, digamos, legislação equivalente. Bom, nós sabemos que em termos de espaço comunitário as legislações não são rigorosamente iguais, mas estão imbuídas dos mesmos valores e prevêem basicamente as mesmas, enfim, o mesmo alcance. Portanto, na questão, na área comunitária, este problema nem sequer se põe, este artigo não se justifica. Na área extracomunitária, portanto, fora da União Europeia, aquilo a que os Estados estão adstritos são aos protocolos e aos tratados internacionais do livre comércio e, portanto, só têm que impor aquilo que está protocolado internacionalmente, que são matérias de saúde pública e matérias de sanidade animal. Quanto à questão de virem de um Estado que não tem as mesmas regras de bem-estar animal, isso é totalmente irrelevante, porque esse animal, quando chegar a Portugal, vai-se conformar com a legislação nacional. Portanto, não faz sentido nenhum o artigo 56. Sob pena de estarem a ser violados, enfim, vários princípios, enfim, nomeadamente o livre circulação de animais e de pessoas e de coisas, portanto, não tem justificação nenhuma. Quanto à questão do artigo 66, eu vou já terminar. O artigo 66 é um artigo que não vem na proposta do PAN, nesta proposta, vinha numa anterior. Este artigo já estava na lei, já estava neste decreto-lei, e aquilo que nós propomos é só uma, digamos, melhoria na linha B e na linha C, acrescentando atividades reguladas no presente diploma. Porquê? Porque estas duas sanções acessórias, se forem aplicadas, podem chegar ao ridículo de impedir, por exemplo, um funcionário público, por ter cometido uma infração a este nível, deixar de ser funcionário público, ou deixar de ser deputado, ou deixar de ser advogado. Bastaria que, digamos, não houvesse uma indexação à atividade enquadrada por este documento, e nos termos em que está, embora que eu saiba, nunca esta sanção acessória foi aplicada, mas convinha, já agora, reduzi-la, digamos, à economia deste próprio diploma. Sob pena de um dia alguém vir a ter um problema, nomeadamente um agricultor que receba subsídios para semear trigo ou que outra coisa qualquer, pode vir a ser inibido de receber esse subsídio porque infringiu uma questão que tem a ver com animais e portanto, uma infração deste género. Parece-me que, aproveitando a alteração deste decreto, parece-me, já agora, que se melhoraria uma coisa que sempre esteve mal, ou que não esteve bem, e que, portanto, enfim, tem toda a razoabilidade. Portanto, também deixo aos critérios dos seus deputados, verão as nossas propostas. Tudo o resto, nós concordamos, é necessário, de facto, melhorias, é, de facto, necessário legislar sobre estas questões de alguma moralização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Vítor Veiga. Tem a palavra, para falar em nome do PST, o Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar quer a plataforma Cidade de Animais, na pessoa do engenheiro António Paula Soares, cumprimentar também os representantes do Grupo Português de Canicultura e de Felinicultura. E, Sr. Presidente, há alturas que nós nem sabemos onde é que começamos, não pela importância dos documentos, mas muitas vezes pela falta de importância que aqueles que o propõem lhes dão. E a mim assusta-me um bocado, porque o Sr. Deputado do PAN queria que este documento fosse já votado dia 31. Aqui eu proponho já nesta comissão que seja adiada, porque podemos fazer as nossas alterações ao documento consoante achamos que devem ser feitas, e, portanto, não estamos preparados para fazer já para dia 31. Depois, às vezes percebemos que este lançar cá para fora documentos é para misturar as coisas e para tentar que passe alguma coisa que não é bem o intuito da boa vontade da proposta, como aquelas que aqui estamos. O PSC está completamente disponível para tratar da regulação daquilo que é a venda de a compra e venda de animais de companhia e o diploma que dizia que era relativamente através da internet, mas depois faz-nos confusão como é que há um texto de substituição e depois aparece também um artigo a estabelecer as regras da não discriminação em relação aos detentores. E, portanto, isto, no meio daquilo tudo, aparecem artigos que não estavam no início, que vêm do outro lado. Realmente, para nós, isto muitas vezes não faz sentido. E temos que perceber se o deputado do PAN, quando põe estas coisas, é realmente para regular, para aumentar o bem-estar animal, para salvaguardar as questões dos animais, ou se é para andar aqui a fazer chincana política. E isto começa-nos a preocupar. Por outro lado, sabemos perfeitamente, já foi debatido nesta comissão, andamos aqui há dois anos a debater o que é que são animais de companhia, animais selvagens, e depois aqui vem com um conjunto de restrições, não é, que parece que querem misturar tudo outra vez. E por exemplo, esta questão das vendas com países terceiros, não é, e que não está acautelado no primeiro ponto que dizia aqui, com os animais de pecuária, que muito bem incluíram. Bem, qualquer dia está o governo a tentar fazer um negócio com Israel e estamos nós a pôr propostas em cima da mesa que não se podem fazer vendas de animais com países terceiros. Portanto, isto, acima de tudo, tem que haver um sentido de Estado e tem que haver alguma noção daquilo que estamos a fazer. Portanto, para nós é cada vez mais preocupante este mandar medidas avulsas, depois textos de substituições, depois não aparecem para os discutirem e nós ainda não percebemos o que é que aqui querem fazer. Se realmente querem regular e legislar sobre aquilo que é a venda de animais e compra de animais através da internet, se é outras coisas que aqui param pelo meio. E temos de ser sérios. Além disso, não é ser só sérios, é ter a coragem de assumir o que é que queremos fazer nas propostas legislativas. E aqui os deputados que o propuseram não o estão a fazer. E, portanto, dizer que nós o que consideramos é que realmente tem que haver regulação, tem que haver bom senso. Nós consideramos que realmente são práticas, são novas realidades que nós temos que nos adaptar, estas questões da internet, mas há algo que é muito importante dizer, para mantermos os cães de raça, para continuarmos a ter criadores, é preciso haver atividade comercial e, portanto, não podemos colocar em causa isso tudo, se não estamos a colocar em causa tudo aquilo que é um património genético, muitas vezes adquirido ao longo dos anos, e que se perde por muitas vezes passamos ao lado daquilo que é a realidade dos problemas. E, portanto, dizer que o PC olhará com muito boa nota, como é óbvio, irá apresentar as devidas alterações, considera que é oportuna essa regulação, mas temos que começar aqui em sede desta comissão também a exigirmos mais daqueles que são os deputados desta comissão, especialmente daqueles que apresentam propostas avulsas e que não aparecem para discutir. E hoje peço também que seja distribuído por todos os deputados desta comissão os documentos que aqui foram entregues. Que não se vá dar o caso de ainda temos o deputado do PAN que não aparece, dizer que também não teve conhecimento daquilo que foi distribuído, daquilo que são as alterações. E, portanto, esperemos que chegue em bom porto e que nos sítios ou por onde ele anda e onde ele está, que não pode vir aqui, tenha pelo menos acesso à internet e que possa receber aqui as propostas que não teve aqui em mão para as receber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os documentos já foram distribuídos
e
depois podíamos enviar em formato digital para nos facilitar. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado de Beja, Pedro do Carmo, está bem?
Baixo Alentejo.
Baixo Alentejo, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar a Plataforma Sociedade de Animais, doutorando Ana Paula Soares, a Federação, o Clube Português de Canicultura e os restantes membros. E começava por os elogiar com a vossa postura. Até porque também não é comum aqui nesta sala e nesta comissão os intervenientes virem com uma postura tão proativa e tão positiva, assumindo desde logo que não estávamos bem, que não estava perfeito, que era necessário travar algum comércio selvagem, alguma opacidade que existe nestas novas disponibilidades informáticas que existem neste novo mundo que não conseguimos contrariar nem combater, mas que é preciso também estar atentos e regulá-lo. E a vossa postura hoje foi aqui muito proativa, muito de bom senso. Como o Sr. Deputado Nuno Serra dizia bem, necessitamos de bom senso e vocês trouxeram hoje a esta comissão bom senso. E era importante que tivesse aqui todas as partes para que esse bom senso fosse legitimado por todos. Por isso, é necessário terem atenção às vossas sugestões. Algumas delas pareceram naturalmente muito oportunas, outras teremos a oportunidade de, em conjunto com os outros partidos, de melhorar, porque aquilo que foi aqui hoje dito foi uma visão verdadeira de quem conhece o mundo rural. Ou seja, foi com toda a transparência, dizer pequenos pormenores. E isso é que acontece com muita regularidade, é que por vezes acabamos por legislar e não ter uma postura tão proativa, tão participativa daqueles que vão aplicá-la, que vão senti-la na realidade, e depois existem naturalmente os problemas que são todos conhecidos. Por isso eu registro e quero enaltecer com muito agrado a vossa participação, a vossa disponibilidade, o trazer informação, confirmar e expor o conteúdo de toda a participação para que efetivamente possamos aqui fazer, porque também tínhamos que reconhecer que era preciso fazer alguma coisa, vocês foram o primeiro a reconhecer que éramos preciso ter um passo em frente, estar disponíveis para esta nova realidade, melhorar, alterar este decreto, estamos de acordo, eu próprio subscrevo inteiramente isso, agora naturalmente são pequenos reparos, se notarmos foram pequenos reparos de bom senso, de aplicação direta e formal desta nova legislação que temos de ter no terreno. Por isso, o Sr. Deputado Nuno Serra propõe o adiamento, eu concordo plenamente e acompanho esse seu interesse para que possamos melhorar muito o documento e para que o documento, quando for, tenha realmente uma grande amplitude, um grande consenso e o consenso dos intervenientes. Naturalmente, não deixar de dizer que juntos temos que combater que, efetivamente, para continuar a existir o equilíbrio do ecossistema, é necessário o homem e os animais. E se carregarmos demasiado de um lado, qualquer dia deixamos de ter os animais, porque eles deixam de existir, se quisermos aqui tanta restrição. Ou, em alguns casos, deixaremos de ter o homem. E isso não é bom para o equilíbrio do ecossistema. E por eu conhecer esses dois pontos, é que subscrevo muito aquilo que disseram e disponibilizo para a gente conseguir aqui algum entendimento para mantermos o equilíbrio do ecossistema. Mas, mais uma vez, reitero e elogio a vossa postura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer a presença da Plataforma Social e Animais e do Clube Português de Canicultura e de Felinicultura, portanto, todos os presentes aqui. Ouvi com atenção as propostas e os comentários que o Sr. Vítor Veiga aqui fez, mas tinha aqui duas ou três questões que eu, para lhe colocar, porque a mim assusta-me um pouco, tendo em conta estas... estes movimentos animalistas e este ataque permanente às questões ao mundo rural e esta tentativa de comparar os animais de produção com os animais de companhia. A proposta, eu estive a ler a Convenção Europeia de Proteção dos Animais de Companhia e, tal e qual como o Sr. aqui referiu e bem, o documento refere como comércio, quando define quer o comércio de animais de companhia, quer a criação e a manutenção de animais de companhia, diz que é em quantidades substanciais. Portanto, a proposta de texto do PAN diz pelo menos uma fêmea, os senhores propõem uma ou mais, e eu pergunto se não seria de, pura e simplesmente, eliminar este ponto, porque para que sermos mais restritivos do que aquilo que a Convenção já define como sendo quantidades substanciais, e estando nós a regular, se não vamos correr o risco de daqui a amanhã levarmos ainda com um corte em cima desta questão e restringirmos mais aquilo que é animal de companhia. Da mesma forma, a questão dos... Eu confesso que para mim foi... fiquei espantada quando li inicialmente a questão dos touros da exceção dos animais selvagens e dos touros de lide. Achei que tinha sido uma introdução desta proposta, depois percebi que não, que o Decreto-Lei 276 já o mencionava. Mas para mim, eu até acho que se não são animais de companhia, porquê estar... nem faz sentido no próprio Decreto-Lei 276 estarem, porque se os animais selvagens não são animais de companhia, se os touros de lide não são animais de companhia, os próprios animais de produção não são animais de companhia, porque o animal de companhia é bom dizê-lo, que a definição da Convenção Europeia da Proteção dos Animais de Companhia diz que qualquer, que define, entende-se por animal de companhia, qualquer animal possuído ou destinado a ser possuído pelo homem, designadamente em sua casa, para seu entretenimento e enquanto companhia, não é ou. E o i é uma conjunção, portanto, ninguém tem um animal selvagem, quer dizer, se calhar, isso aí até tem, podia sair, se calhar até, mas ninguém tem um touro em casa como animal de companhia, ninguém tem um cavalo como animal de companhia, e, portanto, ou se calhar, se alguém tiver, será uma exceção à regra, que não será uma pessoa muito dita, não será uma situação muito regular, muito sensata, exatamente. Obrigada. Portanto, era o que eu tinha para vos, portanto, no fundo, perguntar se não acha que, mas mais outra coisa, que tenho uma dúvida, que isso é uma dúvida mesmo por desconhecimento, quando aqui o projeto define como animal de raça, o animal que tem de estar inscrito no livro, no livro de origens. A minha pergunta, por mero desconhecimento, é, havendo raças estrangeiras, pergunto se todas as raças estrangeiras têm de estar obrigatoriamente, pronto, porque essa era uma dúvida. E se não acha que no artigo 54, quando se fala em declaração, portanto, os requisitos de validade de compra e venda de animal de companhia, tem no alínea A uma declaração de cedência do animal, mas depois também obriga a fatura comprovativa de compra e venda. E, portanto, a mim parece uma redundância, se já temos de ter uma fatura de compra e venda, para que existir uma declaração de cedência? Aliás, que uma cedência não é uma venda, e, portanto, me parece que não faz sentido nenhum aqui estar. Nos 30 segundos que restam, a minha colega deputada Hilda Araújo Novo teria uma questão para colocar.
Faz favor, senhora deputada Hilda Araújo Novo, tenha a bondade, faz favor.
Presidente, cumprimento também os senhores aqui presentes. Eu queria apenas fazer mais uma sugestão ou um pedido, porque suscitam no documento que nos entregaram reservas ou cuidado quanto aos conceitos de alojamento e hospedagem, dada a sensibilidade que denotam nesta matéria, eu gostaria de sugerir o vosso contributo concreto quanto à redação destas alíneas, pois embora não estar contemplado na proposta do PAN, tal como nas alíneas B e C referiram sobre as sanções acessórias que seria de aproveitar para corrigir ou melhorar, eu gostaria de apenas solicitar o vosso contributo para o benefício da melhor redação nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada do Partido Comunista Português, Ana Virgínia Pereira. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar aqui os senhores representantes da plataforma Sociedade e Animais, com os quais, nomeadamente com o senhor Presidente, já temos tido reuniões, não neste âmbito, mas noutro. Dizer também que eu não pertenço a esta comissão, eu pertenço à Comissão de Ambiente e por isso até achei, pareceu-me assim um bocado estranho que tivesse baixado a esta comissão este diploma, este projeto, mas também sou eu, que também não entendo muito bem as coisas, porque se aqui se vai falar de animais de companhia, eu penso que não são a mesma coisa do que animais do campo, do trabalho, os touros, como diziam há bocado, os bois, os outros animais. De qualquer forma, queria dizer que para nós a ideia de haver uma regulamentação para a comercialização dos animais não nos parece de todo mal. Esta fusão dos dois projetos do PAN, e como aqui também já foi referido, apresenta sempre aspectos novos que efetivamente não estavam na proposta original, nomeadamente neste projeto, que nos apresenta aqui uma última alínea, o artigo 8º A, que fala na não discriminação no acesso à habitação, que não aparecia nem numa nem noutra proposta, o que nos parece também muito estranho. Perdão? É de outro projeto? Sim, sim, mas não é deste, mas a fusão aqui assim, a fusão que está feita aqui, o que eles anunciam, que é aqui anunciada, é 359 e 360. Portanto, parece que traz sempre um brinde ali assim, no meio de todas as coisas que aqui vem. A fava! Parece que traz sempre uma fava ou um brinde aqui assim. Parece-me também que as propostas, e eu não tenho rigorosamente nada a ver com a legislação, não é a minha área, mas pareceu-me que as propostas assim, em sentido lato, me pareceram sensatas relativamente àquilo que aqui assim, portanto, estava proposto. Pelo menos para mim, neste momento, uma primeira apreciação muito superficial, fazem sentido. De qualquer forma, fica o compromisso o meu compromisso e por parte do PCP de fazermos uma análise mais minuciosa à luz daqueles daquilo que os senhores aqui nos apresentam. Portanto, esta é, neste momento eu não posso dizer-lhe mais do que isto, que esta nossa intenção de reavaliarmos isto, ou de avaliarmos isto em função de tudo aquilo que aqui foi dito. E agradeço também muito a vossa presença e pronto, e todos os esclarecimentos e as propostas que aqui nos trouxeram, porque para nós também vão ser importantes em termos de reflexão e até de alteração de propostas, se for o caso. Muito obrigada, então.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder às perguntas e aos comentários feitos, tem a palavra o Sr. Vítor Veiga, do Departamento Jurídico Português de Cana e Cultura.
Ora, em relação às questões postas pela Sra. Deputada do CDS, ou deputadas, penso que são as duas, eu tenho a dizer o seguinte. Este tipo de diploma que está agora a ser objeto de uma alteração é um diploma que vem na sequência de várias alterações ao longo do tempo, está em vigor, e ele é uma manta de retalhos sobre várias questões, várias matérias, e isto é a tradição legislativa técnica, não da técnica ou jurídica, mas técnica das... Nos Ministérios das Economias fazem disto, nos Ministérios da Agricultura fazem disto, que são, digamos, diplomas... que não se aproxima, obviamente, nem dos códigos civis. Quer dizer, a estrutura é uma estrutura, digamos, que tende a regular muitas e muitos aspectos de questões que têm a ver depois, umas que há conexões entre umas e outras, e muitas vezes refletindo também diretivas comunitárias, normas comunitárias. Daí, muitas vezes, até as traduções das convenções estarem mal feitas. É a minha convicção, por exemplo, sobre a questão das hospedagens, que a senhora referiu, e que eu, no fim, digamos, da introdução, suscito, sem que o tivesse feito em termos dos articulados, foi um alerta para, digamos, definições tecnicamente, do ponto de vista jurídico, errados, porque hospedagem tem um significado, do ponto de vista jurídico, que não é coincidente com qualquer coisa que tenha a ver com a colocação ou manutenção de um cão ou de um gato. Este conceito devia ou ser substituído, e não é fácil, se calhar, arranjar o conceito, quer dizer, aliás, não é por acaso que a hospedagem, nas variedíssimas linhas do artigo onde está colocado, aparece sempre em aspas, sempre. Alguém, na altura, também não achou solução para aquilo. Por outro lado, não prevê uma coisa que a nós nos preocupa de certa maneira, que é... prevê vários tipos de hospedagem, diz o que é um alojamento, depois define o que é hospedagem, e há uma coisa que isto, nem uma nem outra, resolve o assunto, que é os cães que estão na minha casa. O cão que está na minha casa não está hospedado. É meu. Faz parte da minha família. Bom, o alojamento é a minha casa. Quer dizer, muitos destes conceitos permitem depois uma enorme confusão de aplicação prática, nomeadamente... de tomada de posição de uma contraordenação ou da violação de qualquer disposição deste tipo de decreto-lei, porque há quem pense que o alojamento é uma coisa e, afinal, aquilo não é bem a ideia que se tinha do alojamento, ou a hospedagem também não, e, portanto, isto acaba por criar situações muito confusas. Mas isto tem a ver com o próprio tipo de estrutura deste tipo de decretos-leis. E aquilo que nós procurámos agora foi, pelo menos, tentar sugerir algumas pequenas coisas que nos pareceram mais, digamos, mais perigosas, sabendo nós que somos, enfim, meras entidades que são ouvidas se o Parlamento quiser, se não quiser não nos ouve. E, portanto, também não podemos estar, ou não quisemos estar a ser demasiado interventores. É evidente que eu não tenho dúvidas que havia uma lei muitíssimo bem feita. Mas, enfim, não me cabe a mim legislar, são os senhores que legislam, e, portanto, dentro da nossa modesta posição, é sugerir aquilo que achamos que obterá consenso generalizado por uma questão de bom senso. Poder-se-ia ir mais longe, mas não se faz nem em 5 minutos. As leis não podem ser feitas em 5 minutos. As leis fazem-se com tempo, ponderadas, discutidas e discutidas com aqueles que estão afetados ou que vão ser afetados por elas. Daí temos feito esta pequena chamada de atenção, porque talvez alguns dos seus deputados se interessem, principalmente os juristas, que olhem para isto e digam, bom, é claro que vamos aqui tentar arranjar uma solução para o alojamento barra hospedagem, para a circunstância não do criador que tem uma instalação própria para produzir animais para vender, e assim numa atividade comercial, daqueles que são a maioria do sector do livro de origens. As pessoas não sabem, infelizmente, muitas vezes o próprio Estado, nos seus organismos, não tem noção plena do que é o livro de origens. O livro de origens até pertence ao Estado, que é espantoso, que não pertence. Muitas vezes, com medidas mal feitas, podem destruir o livro de origens. Quem sabe disto são os destinatários e são quem, por questões desportivas ou por questões de puro hobby, gasta o seu dinheiro, em vez de ir para o casino, gasta o seu dinheiro a ter cães, sendo que há, de facto, uma parte que também faz comércio de cães. Mas esses, digamos, são a minoria em termos de quantidade, mas é este núcleo total que tem que ser, de forma equilibrada, gerido. Daí nós termos, obviamente, nestas circunstâncias, sempre muito cuidado, e por isso estamos sempre atentos, por mais tentativas de alteração da última hora, como tem acontecido sistematicamente, nós estamos sempre em condições de responder e de atuar, porque isto é uma questão que digamos que é de sobrevivência do meu hobby. Eu sou advogado, não tenho nada, mas tenho cães. E, portanto, para mim, é o meu hobby, eu gasto o dinheiro onde eu quiser. Portanto, nós temos de estar atentos porque uma pequena medida, mal feita, destrói um sector destes. É que as pessoas têm que pensar o seguinte, uma coisa são os canídeos todos do país, sem raça. Os canídeos, os abandonados, os não abandonados, tudo isso. Outra coisa é um grupo que é muito menor, mas que tem uma importância enorme, porque o livro de origens engloba as raças portuguesas e engloba as raças estrangeiras todas numa situação homóloga e de mútuo reconhecimento internacional através da Federação Cinológica Internacional. E os clubes de canicultura dos países todos, que são as centrais caninas que têm nos países do Sul, são depositárias do livro de origem, nos países do Centro e do Norte, esse livro de origem é privado, não é do Estado. Todas elas se reconhecem mutuamente em relação às respectivas raças. E, portanto, o nosso livro de origens, nós gerimos o livro de origens de todas as raças, claro que as raças portuguesas são para nós, digamos, as principais, por uma razão, porque se alguma coisa correr mal com as raças portuguesas, e a agricultura portuguesa é muito frágil, assenta em meia dúzia de criadores, verdadeiramente, enfim, digamos, com qualidade, cada raça portuguesa assenta, enfim, no máximo numa dúzia de criadores, basta qualquer questão mal feita, destrói a canicultura de imediato. Porque a maior parte das pessoas não vive dos cães e não está para ter aborrecimentos porque lhe criam mais uma dificuldade ou outra dificuldade. E as pessoas deixam. E com isso perde o património genético nacional, perde o património nacional, perde o património cultural, que é aquilo que nós pretendemos defender. Claro que a questão das raças estrangeiras estão defendidas lá fora, porque nos seus próprios países as defendem. Mas nós temos que as defender também, porque se estiver registado, se tiver um livro de origem, tem que ser defendido também. Portanto, esta questão dos livros de origem, penso que já consegui explicar mais ou menos como é que isto funciona. A questão... sobre a questão de nós não termos sido, digamos, o arroz de adotar, digamos, a definição estabelecida pela Convenção sobre as quantidades substanciais. Eu concordo, quando se defende muito as convenções para umas coisas, deve-se defender para tudo. Eu devia estar aqui, expressamente, quantidades substanciais. Mas nós não sabemos nunca quando encontramos, porque já temos encontrado imensas dificuldades ou imensa incompreensão noutras comissões. E, portanto, procurámos arranjar aqui uma solução que é, do ponto de vista jurídico, uma solução que coloca a definição naquilo que determina o que é a atividade comercial. Basta saber direito para perceber como é que qualquer venda é um ato de comércio. E, portanto, daí nós temos, enfim, dentro do que nos era, achámos que era possível, colocar isto assim. É evidente que, se a Convenção diz, a quantidades substanciais, embora elas depois também não se sabe bem onde é que começa e onde é que acaba, de facto, deixar-nos-ia muito mais confortáveis. Agora, seguramente não nos fica confortável, não ficamos confortáveis com aquela redação que está proposta, que é ter uma cadela reprodutora e vender um cachorro. Quer dizer, numa vida inteira, alguém tem o acidente de vender um cachorro e passa a ser comerciante sem querer. Mas o que é isto? Isto não se entende. O ser comerciante é uma decisão do próprio. Não é nem por decreto, nem por coisa nenhuma. Portanto, as pessoas que criam cães para vender, é esse o seu target, então esses enquadram-se. Aqueles que não fazem disso profissão, e como se sabe, qualquer pessoa que venda uma cadeira que lá tem em casa não passou a ser comerciante de cadeiras. Quer dizer, é tão simples quanto isto. Quer dizer, portanto, esta foi a solução que nós arranjámos, embora reconheçamos que a convenção é muito mais benigna, porque provavelmente pensaria naquilo que é, em alguns países, vendas muito pouco significativas que não têm expressão do ponto de vista económico e, portanto, não são considerados. Mas isso é o que eu digo, deixarei ao vosso critério, enfim, nós fizemos o que pudemos, na certeza, porém, que tentamos fazer sempre o máximo possível. E estamos dispostos a cooperar e a colaborar em redações mais conseguidas e até noutros aspectos deste decreto. Claro que há aspectos deste decreto, porque é um decreto grande, que aliás há vários decretos que regem todas estas questões, enfim, dos animais, há vários que estão em vigor, mas que há muitas áreas destes decretos, são áreas técnicas de outra, que não são da nossa competência. Que são da competência da saúde pública, das questões sanitárias, tudo bem. Agora, as questões que nos tocam a nós, estamos em condições de poder dar algum tipo de contributo, porque somos nós que estamos nisto. Somos nós que temos cães e somos nós que conhecemos como é que funciona o livro de origens. Mas não nos confundam nunca com os canídeos gerais. Não é que os outros sejam menos que os nossos. É que os nossos têm, juridicamente, uma proteção obrigatória do Estado. O livro de origens tem que ser defendido pelo Estado. E, portanto, os seus deputados compreenderão o que é que isso quer dizer. Não sei, mais, não sei se há alguma pergunta que eu não tenha respondido. Bom, eu penso que a questão da cedência e da fatura tem a ver com o seguinte. A estrutura deste tipo de diploma tem a cedência, quando se transmite um cão, faz-se uma cedência, no livro de origens faz-se também uma transferência. No registro nacional, enfim, que é feito na junta de freguesia, é feito uma cedência do cão. No fundo é também uma transferência. Provavelmente, uma coisa, digamos, em termos administrativos, não coincide com a faturação. A faturação é uma questão fiscal, uma questão... Percebe? E talvez por isso se mantenha, como digo, a fatura por si só, se calhar do ponto de vista organizativo da administração pública portuguesa, se calhar não consegue atingir o mesmo efeito que a cedência. Até porque cão não vendido pode ser cedido. Portanto, eu quando ofereço um cão, eu cedo o cão. E não tenho que emitir coisa nenhuma, porque eu não vendi coisa nenhuma. E portanto, provavelmente, como o sistema contabilístico e o sistema fiscal não está interligado à questão administrativa, se calhar, para a pessoa depois mudar o número de microchip para nome do novo proprietário, também tem que fazer uma cedência. Penso que será essa a explicação.
Muito obrigado. A nossa audiência terminou. Os senhores deputados não querem...
Permite só uma palavra?
Então, faz favor.
Só que não tivemos aqui a oportunidade de discutir, mas eu agradecia que pudessem dar alguma atenção ao documento da Associação Portuguesa de Falcoaria que vos entregámos. Que, como não puderam estar presentes, fizeram-nos passar o documento que vos entregámos. Eles, e nomeadamente no respeito à comercialização e publicitação de venda de animais selvagens, têm a sua opinião, que serão talvez da associação mais conhecedora do que diz respeito a animais selvagens, no que diz respeito às aves e às rapinas, por isso peço também à Comissão que possa ter alguma atenção ao documento que é apresentado pela Associação Portuguesa de Falcoaria.
Muito obrigado. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer à Plataforma Sociedade de Animais, ao Clube Português de Canicultura e ao Clube Português de Feminicultura. pela vossa presença, pela vossa participação e às senhoras e senhores deputados também a atenção que dedicaram e à vossa participação neste debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós continuamos, os senhores deputados, nós continuamos, temos assuntos para tratar.